ter acedido de imediato a vir-nos dar, digamos, a sua colaboração, que esperamos com muito interesse, dada a sua experiência. O senhor, para além de um ilustre professor, é também há muitos anos advogado, conhece não só, digamos, o mundo da investigação e do ensino, mas também como as coisas se passam nos tribunais, e por isso, naturalmente, a sua experiência ser-nos-á certamente muito útil, e eu dava-lhe de imediato a palavra, como tinha combinado consigo. Nós vamos dividir estas audições sempre numa intervenção inicial do nosso convidado, cerca de 30 minutos, enfim, à volta disso, e depois com perguntas dos senhores deputados e um diálogo com os senhores deputados para resolver dúvidas, etc. Como também tive a ocasião de lhe dizer, eu mandei-lhe os projetos que estão aprovados na Generalidade e que estão pendentes nesta comissão, mas isso não significa que o senhor professor, se quiser pronunciar sobre qualquer outro aspecto que possa ter interesse para estes trabalhos, está naturalmente livre de o fazer. Mais uma vez, portanto, muitíssimo obrigado e dou-lhe de imediato a palavra.
Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e agradeço, portanto, o convite para esta oportunidade de vir aqui também manifestar, portanto, a minha opinião sobre estas matérias. Procurei, para esta intervenção inicial, não fazer uma apreciação muito breve, muito global, assim, uma introdução brevíssima e depois uma apreciação global dos vários projetos, não é? Deixando para a análise de cada um em particular a segunda parte em matéria de questões, portanto, fazia enfim, uma apreciação. Portanto, se me der ante licença, e também para facilitar, tomei aqui umas notas. Eu gostaria de começar por dizer que me mantenho fiel enfim, ao princípio de que o direito penal deve constituir a última rácio de intervenção social na prevenção dos comportamentos lesivos do interesse coletivo. A vulgarização do direito penal tira-lhe a força intimidatória e preventiva, logo também a sua eficácia. Por isso que defendo que antes da intervenção do direito penal, para a defesa dos interesses coletivos, nomeadamente os que estão em causa com estes projetos, deve utilizar-se preferencialmente o direito administrativo, que há de estabelecer regras claras de procedimento sobre todas as pretensões formuladas perante a administração pública e depois, tanto quanto possível, o seu processamento, sobretudo com muita transparência, para que possa ser fiscalizada pelo público em geral. Mantenho também muito ligado, muito fiel ao princípio da legalidade das incriminações, que é, aliás, princípio constitucional. A lei incriminadora deve ser certa e clara, e por isso que a indeterminação de conceitos deve ser repudiada, ser afastada, aliás, sob risco de inconstitucionalidade. Outro princípio com valia constitucional é o da proporcionalidade. Este princípio vale não só para as incriminações, que são sempre restritivas da liberdade, mas também e de modo mais imediato para as penalidades aplicáveis a cada uma das incriminações. Entendo necessário distinguir, logo na incriminação, o grau de ilicitude da conduta em função da lesão do bem jurídico, tutelado pela incriminação, sobretudo quando há condutas de mero perigo, perigo abstrato, e condutas que se traduzem em dano. Em termos gerais, parece-me necessário resistir à tentação de, a propósito de uma determinada categoria de crimes, por exemplo, no âmbito económico, financeiro ou da corrupção, se enverdar por um direito penal do inimigo, em que paulatinamente se vão reduzindo as garantias das pessoas na busca de eficácia do combate àquele tipo de criminalidade. É preciso ter muito cuidado quando se põe o acento tónico na eficácia em prejuízo das garantias. É que tem sido em nome da eficácia que se tem cometido ao longo da história os maiores abusos. A legislação penal deve ser simples e clara. Penso que alguns dos projetos não são nem simples nem claros. Por outro lado, julgo que devia ser feito um esforço para uniformizar todas as incriminações sobre a mesma matéria, mesmo as constantes da legislação extravagante, uniformizando as soluções e integrando, sempre que possível, as incriminações no Código Penal. Sei que é cada vez mais difícil, no nosso tempo, estar a rever permanentemente o Código Penal. A legislação avulsa, a legislação extraordinária vai crescendo em função das necessidades. E daí que hoje a legislação extraordinária ou extravagante seja muito mais numerosa do que o Código Penal. O Código Penal deve ser frente a reservado para as questões do direito penal de justiça, do direito penal frente tradicional, mas sempre que tal seja possível, como sinal enfim, para a comunidade, deveria procurar-se essa integração. Procedendo à apreciação global dos projetos, estão essencialmente em apreciação projetos de lei que propõem alterações aos tipos de crimes de corrupção, criam um crime urbanístico e um crime de enriquecimento ilícito ou injustificado. E no projeto de lei número 108-11, também a alteração de outros tipos legais próximos da corrupção. Vou agrupá-los por grupos para mais fácil compreensão e exposição. Por facilidade, excluiria desde já, da minha apreciação, os projetos que não merecem qualquer objeção. Esses são os projetos de lei número 216 e 218-11, que apenas fazem um pequeno acrescentamento. Entraria no crime urbanístico. Os projetos de lei criam um crime urbanístico, projeto de lei 107, 130 e 217, são concordantes em prever como crime as condutas dos funcionários públicos e dos titulares de cargos políticos. Só um dos projetos, o projeto 107, não contempla as condutas dos não funcionários ou titulares de cargos, incriminando apenas as condutas dos funcionários e titulares de cargos. Nós temos assim aqui, portanto, conduta correspondente quase à corrupção passiva, mas aqui apenas condutas dos funcionários e titulares de cargos políticos, e depois as condutas dos funcionários que não são verdadeiramente crime de corrupção, ou não estão ligadas com crime de corrupção. Relativamente à conduta dos funcionários e titulares de cargos políticos, trata-se de um crime próprio, atinente ao exercício das respectivas funções, e a conduta consiste na subscrição de pareceres ou informações ou decisões relativas a procedimentos de licenciamento urbanístico, contrariando as normas urbanísticas em vigor. A outra incriminação, a outra conduta, que obriga o público em geral, é um crime comum. E a conduta é a realização de obras de construção, reconstrução ou ampliação de imóvel em desconformidade com as normas urbanísticas. O projeto 107-11, diversamente dos demais, só contempla as condutas dos funcionários públicos e dos titulares de cargos políticos, enquanto os dois outros prevêm a conduta dos não funcionários ou titulares de cargos políticos. Penso que se justifica a incriminação também dos não funcionários, porque também eles violam conscientemente, o crime é doloso, as normas urbanísticas. É claro que sempre se pode discutir se a incriminação em causa não é uma incriminação complementar da corrupção, caso em que se poderia entender que só se justificaria a incriminação dos crimes próprios, portanto, dos funcionários e dos titulares de cargos políticos. Parece-me que o projeto 217-11 é dogmaticamente o mais ajustado, distinguindo no artigo 235-B a diferente gravidade do ilícito e limitando o crime comum do artigo 235-A apenas às condutas do número 2 do artigo 235-B. Embora me pareça importante que conste do tipo o evento subjetivo, intenção de prejudicar ou beneficiar indevidamente alguém, que faz parte do projeto número 107. Parece-me também essencial a norma do número 3 do artigo 235 do projeto 217, para abranger as pessoas coletivas e justificada para as pessoas coletivas, porque na redação de todos os projetos, se isto não se disser, ficam fora. E, portanto, os urbanizadores, em geral, são as pessoas coletivas, não é o que parece. Portanto, para as pessoas coletivas, e justificada a norma do seu número 2, ao excluir do crime urbanístico comum as obras de escassa relevância urbanística, assim classificadas por lei. As obras de escassa relevância urbanística não têm relevância em termos de combate à corrupção. É preciso não esquecer, porém, a definição legal de que são obras de escassa relevância urbanística, sob pena de rapidamente inundarmos os tribunais com processos sobre matéria que melhor cabe no âmbito das contraordenações. Não me parece necessário, na definição da conduta típica, referir que se trata de funcionário ou titular de cargo político no exercício dos poderes decorrentes do cargo, por o considerar implícito, mas não tenho objeções a que o exercício de funções dos funcionários do cargo político conste o tipo legal, como sucede no projeto número 107. No projeto 217.11, a pena aplicável aos titulares de cargos políticos é a mesma que é aplicável aos funcionários. Julgo que se justifica o agravamento, como os dois outros projetos fazem. Portanto, há aqui uma distinção e é o princípio geral neste tipo de crimes. A norma do número 2 do artigo 385-A do projeto 107.11 é inútil. Também é inútil a norma do número 3 do artigo 385-A do projeto 135. Já a norma do número 4 do artigo 385-A do projeto 135 me parece conveniente. A formulação do número 2 do artigo 385-A do projeto 135 parece-me demasiado ampla. Precisa, segundo penso, ser limitada. A qualificação dos solos tem de ter uma base legal. Por isso, parece-me ser necessário acrescentar que se trata de solos onde, por disposição legal, seja proibido construir fora das condições previstas na lei. Relativamente ao crime de enriquecimento ilícito, apenas o projeto 89.11 contempla o crime de enriquecimento ilícito. Sou dos que entendem que não há, em teoria, qualquer obstáculo à criação de um tipo de crime de enriquecimento ilícito ou não justificado. Mas entendo também que a formulação do tipo legal é cheia de dificuldades dogmáticas. Encontro essas dificuldades também no projeto 89.11 e não me parece que sejam facilmente ultrapassáveis. Eu deixo ao Sr. Presidente um texto de uma conferência que proferi há dias em Viseu sobre esta matéria, em que analisei exaustivamente, portanto, quer a legitimidade diante do crime, mas as dificuldades de natureza técnica que aí se suscitam. A primeira dificuldade respeita ao conceito de desproporcionalidade manifesta do património ou modo de vida que sejam manifestamente desproporcionais ao rendimento das pessoas em causa. Teremos assim, ao que me parece, que o crime de enriquecimento ilícito será, em termos quantitativos, variável da gente para a gente. Para funcionar os escalões inferiores, da grelha de vencimentos, terá um valor que será irrelevante quando se considerar, por exemplo, os mais altos escalões da grelha ou os vencimentos dos administradores das empresas públicas, nacionalizadas ou capitais públicos. Todos funcionários na expressão do artigo 386 do Código Penal. O património excessivo corresponde, por exemplo, a um ano de vencimentos de um funcionário administrativo de escalões de base? Se assim for, isto não terá qualquer relevância quando se trata das retribuições de um funcionário dos mais altos escalões. Ou será que se entende que o conceito de enriquecimento já tem em si mesmo um conteúdo? Não creio, porque isso seria um conceito de tal modo indeterminado, de tal modo vago, que receio pela sua própria inconstitucionalidade. É elemento do tipo de crime projetado que o funcionário adquira um património desproporcionado ao seu rendimento, com o perigo de que aquele património ou modo de vida provire de vantagens obtidas pela prática de crimes cometidos no exercício de funções públicas. A conduta perigosa é o enriquecimento, parece. E por isso que o objeto da prova seja também o enriquecimento. O enriquecimento não justificado é que constitui a circunstância ou evento de perigo que é presumido e por isso que não será objeto de prova. Não entendo por isso a utilidade da inclusão deste fragmento de texto no tipo legal. Só serve, na minha opinião, para confundir a interpretação. No que respeita ao número 2, conceito de património, apenas uma dúvida. Trata-se de património titulado apenas pelo funcionário ou abrange todos os bens patrimoniais que, de facto, pertençam ao funcionário, ainda que formalmente titulados por terceiros, por filhos, por sogros, irmãos, sobrinhos, primos, parentes em geral, ou testas de ferro? Parece que deve abranger todo o património que, de facto, pertence ao funcionário, e depois é uma questão de prova. Também a limitação aos 3 anos ao enriquecimento durante o período do exercício da função e nos 3 anos subsequentes não parece ter justificação. Não se deveria considerar antes o prazo de prescrição, tomando como termo à quo o termo do exercício das funções? O número 5 do artigo 386 do projeto parece pretender resolver o problema da inversão do ónus da prova, mas não me parece que o consiga nos termos em que está formulado. O Ministério Público terá de provar que há uma desproporção manifesta entre o património do funcionário e a sua declaração de rendimentos para efeitos do IRS. Mas o número 5 do projeto acrescenta outro elemento, que não resulte de outro meio de aquisição lícito, e isto devia ser objeto de prova por parte do Ministério Público. Esta prova é negativa, logo é impossível. O Ministério Público nunca poderá provar que o património não foi adquirido por meio lícito, quando muito pode provar que a sua origem é desconhecida. Assim, ao que me parece, o tipo legal projetado prevê simplesmente a conduta de enriquecimento desproporcionado à declaração de IRS por desconhecimento da sua origem. Mas se for assim, como julgo, então pergunto a razão da limitação deste crime aos funcionários e aos titulares de cargos políticos. Só porque neste caso há perigo de que o enriquecimento resulte da prática de crimes cometidos no exercício de funções? Mas se o fundamento não é a prática do crime subjacente, mas simplesmente o desconhecimento da origem do enriquecimento, não deveria o crime ser comum, ainda que eventualmente agravado, quando cometido por funcionário ou titular de cargo político? E se se provar que efetivamente esse enriquecimento provém da prática desses crimes, ainda há punição pelo enriquecimento ilícito? Não será isto uma punição múltipla pelo mesmo facto, um bis in idem? Penso que o enriquecimento desconhecido e desproporcionado ao rendimento declarado não deveria constituir crime autónomo, mas tratado no âmbito tributário, quando muito, ou porventura, no âmbito do crime da fraude tributária, por falta de declaração de rendimento. Nesse caso, devia ser crime comum. Recordo só que, no tempo do governo de Lourdes Pinto da Silva, já houve um projeto, não é, desta natureza, não é? Era chamado Projeto Olhinhos, que era uma criação do saudoso professor Sousa Franco, que tinha subjacente, ou como ponto de partida, a obrigação de todos os contribuintes fazerem uma declaração inicial do seu património. E a partir daí, feita essa declaração, era fácil, diferente do controle. Portanto, aqui, verdadeiramente, era um crime de enriquecimento, diferente do desconhecido. As dificuldades que suscitaram, então, era se o contribuinte também devia declarar os rendimentos de origem ilícita. E o problema foi ultrapassado, porque se são rendimentos de origem ilícita, a própria sanção do facto ilícito, se criminal, arrasta consigo a perda, diferente dos bens obtidos ilicitamente, tem 111, 112 do Código Penal, e se for delitos eventos de outra natureza, terão as sanções correspondentes. Relativamente ao crime de corrupção, são 4 os projetos de lei que reformulam o crime de corrupção e criam um novo tipo legal: corrupção em razão das funções ou recebimento indevido de vantagens. Os projetos 44 e 108 não distinguem a corrupção para ato lícito da corrupção para ato ilícito, estabelecendo a mesma penalidade. Já os projetos 90 e 220 mantêm a distinção da corrupção para ato lícito e para ato ilícito. É a minha opinião que a distinção se deve manter, porque me parece ser diferente a gravidade do ilícito e que essa diversa gravidade se deve refletir na penalidade. A penalidade prevista no projeto 220 parece-me a mais ajustada, por mais proporcionada à diversa gravidade do ilícito. Também penso que a corrupção ativa para ato lícito ou ilícito deve ser diversa, precisamente pela mesma razão, diversa gravidade do ilícito. Agora, numa dupla perspectiva, relativamente à corrupção passiva, o dever de não traficar com a função e incide essencialmente ou primariamente sobre o funcionário, e à licitude ou ilicitude do ato intentado, que fazem com que, objetivamente, a sua gravidade seja diversa. Esta distinção é feita no projeto 220 em termos que me parecem adequados. No que respeita à corrupção que não seja pareato, isto é, o recebimento indevido de vantagem por funcionário por causa dessa sua qualidade, penso tratar-se de um crime de perigo abstrato, diferentemente dos demais, que são crimes de dano. Por isso que, em se tratando de crime de perigo abstrato, a penalidade deve ser inferior à da corrupção pareato, mesmo que lícito. Penso que em qualquer dos projetos a penalidade é desproporcionada, quer na corrupção passiva, quer, eventualmente, na corrupção ativa. É a minha opinião ser necessário especificar, como fazem os projetos 9011 e 108, que se trata de solicitação, estou a pensar aqui na corrupção, recebimento ilícito, ou da corrupção em razão do exercício de funções, que se trata de solicitação, aceitação de dádiva ou promessa de vantagem por causa das suas funções, ou que não seja devida em razão do exercício do cargo ou função. Ou seja, por causa da qualidade de funcionário e o exercício de funções. Poderia entender-se que essa causa está implícita, e seria assim que eu interpretaria qualquer dos projetos convertidos em lei. Mas a incriminação é tão grave que importa que fique muito claro o seu âmbito. Especificando a causa da proibição, é o exercício de funções. Não me parece necessário especificar, não me parece necessário que se especifique também que o pedido ou aceitação da dádiva há de ser de pessoa que perante ela tenha tido, tenha ou possa vir a ter qualquer pretensão dependente do exercício das suas funções públicas. Isto resultará da causa exercício de funções. Parece-me, aliás, que não deve estabelecer-se qualquer ligação com pretensão passada, presente ou futura, mas simplesmente em razão da qualidade ou função. O futuro pode ser muito longínquo e, não se estabelecendo qualquer limite, torna sempre isto muito vago. Assim, também não pode ser crime oferecer o que quer que seja um funcionário se a oferta não tiver nada a ver com a função. Oferta de familiares, de amigos, não pode ser crime. Nós estamos aqui a criar uma discriminação, portanto, insuportável na sociedade portuguesa. Mas já deve ser incriminada se a solicitação ou oferta forem feitas por causa da qualidade de funcionário. Um polícia que se dirige ocasionalmente a um restaurante e solicita pagamento de um copo, ou oferta de um copo, deve ser incriminado, mas não se o polícia for amigo do dono do restaurante. Portanto, aqui a situação será. Parece-me justificar-se também a norma do teor da constante número 2 do artigo 373 dos projetos 9011 e 10811, e que deixa no fundo que pode haver, portanto, ofertas conhecidas e que aceites geralmente. Estas considerações valem tanto para os funcionários como, naturalmente, para os titulares de cargos políticos. Os artigos 374A, 374B do projeto 220-11 merecem total acolhimento, mas entendo que estes artigos devem ser alargados também à corrupção resultante do exercício de funções, não é? Porque não se compreendia a limitação apenas aos casos de corrupção pareato. Os projetos 90 e 108 propõem o alargamento do prazo de prescrição dos crimes de corrupção, peculato, participação económica em negócio e outros próximos. Não entendo a razão do regime excepcional mais alargado para estes crimes. Os regimes de exceção são sempre de afastar. Não haverá muitos outros crimes de gravidade e complexidade igual ou maior na investigação que mereçam, portanto, um tratamento, portanto, com prazos de prescrição também alargados? Por exemplo, o crime de burla tributária ou de fraude fiscal qualificada, quando estamos agora aqui a falar nos crimes, portanto, económico-financeiros, estes dois crimes não mereceriam também um alargamento dos prazos de prescrição? Portanto, fica ilógico apenas um alargamento apenas para este tipo de crimes. Os artigos 197 e 204 do projeto 9011. Aqui propõe-se nestes dois projetos, no projeto 9011, propõe-se duas medidas de caráter processual. A medida de apreensão, que é proposta no artigo 197, a medida de apreensão proposta é substitutiva ou complementar da caução. Portanto, ela integra-se no artigo 197 do Código Penal, que trata, efeito, da caução. E, portanto, admite-se que possa haver, para além das medidas das medidas de prevenção previstas na lei, medidas de coação previstas na lei, também aqui uma apreensão evento de património. Tenho muitas reservas ao projeto deste número 2 do artigo 197, sobretudo na fórmula proposta. Estamos no domínio da caução. Esta caução destina-se a quê? Se para garantir pagamentos futuros já está prevista em termos gerais a caução económica e o arresto, nos artigos 227 e 228 do Código de Processo Penal. Se o fim é cautelar a perda, nos termos disposto nos artigos 109 a 112 do Código Penal, o meio processual adequado é a apreensão, nos termos, precisamente, do artigo 178 do Código de Processo Penal, sendo, por isso, inútil o número 2 do artigo 197. Acresce que, em termos técnicos, parecia ser necessário indicar que bens podem ser apreendidos quando houver suspeita da prática destes crimes. Todos os bens do arguido, que parte dos bens do arguido? Ou deixa-se também isto aqui ao poder discricionário dos juízes de promoção do Ministério Público. Também a linha D do artigo 204 me parece não se justificar, pois que a apreensão de bens pode fazer-se pela prestação de caução, arresto ou apreensão. Nem sequer é necessário que o património do arguido seja manifestamente superior ao que resultar da avaliação dos seus rendimentos, desde que haja perigo de ocultação, alienação ou oneração de património que possa impossibilitar ou dificultar obrigações pecuniárias. Tem de se ter presente que a apreensão de património com base em mera suspeita pode ter consequências muito graves para a vida dos suspeitos, tendo em conta a demora dos processos. Conheço casos em que empresas acabaram por ser conduzidas a situações de insolvência em razão da apreensão que se manteve por quase uma década, não se confirmando, afinal, frente à suspeita que aparentemente era fundada, mas que não se concretizou. Outros crimes do projeto 108.11, os artigos 335, 353, 367, 382. O artigo 335 trata do tráfico de influências e a questão essencial é a da distinção ou não da influência destinada à prática de ato ilícito ou lícito. À semelhança do crime de corrupção, parece-me que a distinção se justifica, porque a influência para a prática de ato lícito é, como referi já, menos grave do que para a prática de ato lícito. No que respeita ao aumento da pena, é discutível. O aumento de limite máximo para 6 anos no número 1, neste crime de tráfico de influências, portanto, de 5 para 6 anos, tem o inconveniente de submeter todos estes processos a julgamento do Tribunal Coletivo. Parece-me muito razoável o número 3 deste projeto, quando prevê a agravação do crime de tráfico de influências em função da razão da qualidade de funcionário. Colegiado funcionário, normalmente tem mais facilidade para praticar este crime e, portanto, deve ser aqui uma agravação, até porque os seus deveres são especiais. No que respeita ao artigo 363, o suborno, parece-me que a pena aplicável constante projeto é desproporcionada, tendo em conta as penas aplicáveis aos crimes dos artigos 359 e 360. A pena de suborno com o fim de prestação de falso depoimento ou falso testemunho, deve ser inferior à aplicável ao crime de falso testemunho, de falso depoimento ou de falso testemunho. Não? Portanto, aqui há o intentar o falso depoimento ou falso testemunho e, no projeto, esta tentativa é mais grave que o próprio crime que se intenta. No crime do artigo 367 de favorecimento pessoal, a alteração ao número 1 do artigo 367 consiste na alteração da pena aplicável de prisão até 3 anos ou multa para prisão de 1 a 6 anos. A ponderação da medida da pena e da sua proporcionalidade tem caráter eminentemente político. Portanto, penso que ela aqui, este aumento é desproporcionado, mas não queria avançar muito. Mas o número 5 do projeto merece-me a maior reserva. Punir o agente com pena de 1 a 6 anos por procurar evitar contra si ou seus familiares próximos seja aplicada ou executada pena ou medida de segurança é absolutamente contrária a toda a tradição europeia, portuguesa e ao espírito humanista que não pode deixar de estar presente no sistema penal liberal, como é aquele que é o nosso, inspiração, evento liberal. Relativamente ao crime de participação económica em negócio do artigo 377, o projeto apenas altera os limites mínimo e máximo da pena aplicável, agravando-os. Parece-me, porém, que há incoerência entre o número 2 e o projetado crime de corrupção em razão de funções. Neste, a pena é de 2 a 8 anos, e no caso do número 2 do artigo 377, é apenas de prisão até 5 anos. Ora, parece-me muito mais grave o crime de participação económica em negócio do que a corrupção simplesmente em razão do exercício de funções, que não seja para a prática de ato. Relativamente ao crime de abuso de poder, no artigo 382, o projeto procede apenas à agravação da pena aplicável. Não parece justificável, atendendo a que se trata de uma incriminação subsidiária, meramente subsidiária. Também, o acrescentamento, o aditamento de uma linha C ao número 1 da norma do artigo que define o conceito de funcionário pode ser clarificadora, não é? Mas acho que já está abrangida pela linha D. O projeto de lei 228-11 faz um aditamento à lei de proteção de testemunhas. Sobre este projeto gostaria apenas de dizer que não parece que os crimes económico-financeiros tenham a gravidade dos previstos atualmente no artigo 16 da Lei de Proteção de Testemunhas, que se referem ao tráfico de pessoas, associações criminosas, terrorismo ou crimes puníveis com pena superior a 8 anos cometidos por quem fizer parte de associações criminosas. A proteção de testemunhas, no âmbito da Lei de Proteção, deve ter caráter verdadeiramente excepcional. Não parece que os crimes em causa, portanto, estes crimes referenciados neste projeto, os crimes económico-financeiros, representem perigo análogo aos que atualmente podem ser pressuposto do regime de proteção. Parece-me que estamos a transformar o regime inaplicável aos crimes económico-financeiros realmente num verdadeiro direito penal do inimigo. Tudo são exceções, tudo são agravação e fim de penas, o que realmente me parece todo contrário aos princípios do Estado de Direito Democrático. Eu depois tinha aqui uma análise pormenorizada de cada um dos projetos que deixaria o Sr. Presidente, mas poderia agora, conforme as coisas. Esta era a apreciação global que tentei ordenar em função dos projetos e ficaria agora também à disposição dos senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu, como o Sr. Professor nos proporciona o acesso, digamos, ao seu escrito, pelo menos assim o percebi, e também à conferência que eu sei que preferiu, aliás, suponho numa homenagem ao professor Figueiredo Dias, que houve recentemente, estes dois elementos, o Sr. Professor, então, ficar-lhe muito agradecido se pudessem ficar, visto que nós vamos ter gravações, mas as gravações andam sempre um bocado atrasadas e receio que não as tenhamos disponíveis a tempo. Agradeço-lhe bastante. Não tenho nenhuma inscrição assim à vista, mas eu só tinha uma pequena pergunta a fazer-lhe. Eu concordo com o que o Sr. Professor disse quanto à proteção de testemunhas, mas tenho uma reserva a fazer e uma pergunta a fazer-lhe. E se este tipo de criminalidade for feito em grupo organizado? Porque uma coisa é haver uma corrupção isolada, digamos, de um funcionário ou mesmo de um titular de cargo político e querermos aplicar a proteção de testemunhas, outra coisa é, e o Sr. Professor não desconhece que isso também existe, redes para a corrupção, designadamente até muito para a corrupção no exercício de funções, não só, mas também para a corrupção para o exercício de funções. Nós lemos, enfim, na imprensa internacional, casos de grupos que, digamos, que têm pagamentos feitos regularmente a funcionários e a titulares de cargos políticos para os ter, digamos, entre aspas, ao seu serviço. Já admitiria mais facilmente ou até plenamente esta proteção de testemunhas se se tratasse de um crime organizado para a corrupção? Se é que ele não cabe, eu não tenho presente esse diploma, é da minha autoria, quer dizer, não é bem da minha autoria, é de quando eu estava, tinha funções nessa matéria, mas não me lembro, não sei se há uma previsão para grupos organizados em geral, acho que não. Ora bem, não havendo, a pergunta é esta, admitiria essa proteção no caso de este tipo de criminalidade ser feita em grupo organizado?
Se for feito em grupo organizado, em princípio caímos no âmbito das associações criminosas. Não é? Nas associações criminosas já está prevista, não é, a lei de proteção de testemunhas, com uma diferença. Não é? Isso, portanto, vai depender da pena, porque o que está hoje previsto é, para crimes praticados por membros da associação criminosas, em geral, quando tenham como limite máximo da pena, uma pena superior a 8 anos. Portanto, atualmente há esse limite. E, portanto, a questão de ajustamento. Admitia muito mais facilmente em que o preceito, a norma do artigo 16 da lei 228.11 da lei da proteção de testemunhas fosse alargada, não é, simplesmente, para todos os crimes nessas situações, portanto, com efeito de um limite, do que estarmos a estabelecer pontualmente para este tipo efeito de crimes, não é? Porque há outros, não é? Há outros, eventualmente, mais graves que ficaram de fora. Não é? Por outro lado, há uma razão, quer dizer, aí é que tem de ser uma ponderação de natureza fundamentalmente política. A lei das proteções de testemunhas, e por isso, não é, que se prevê crimes cometidos por membros de associações criminosas, não é, salvo, portanto, os crimes de terrorismo ou tráfico de pessoas, não é, tem-se em conta, não é, que são crimes violentos, em regra violentos. E, portanto, a proteção das testemunhas e dos seus familiares é por causa dessa violência. Bem, em regra, esta criminalidade de crime financeiro não é uma criminalidade violenta. É uma criminalidade de fraude, portanto, de artifício, mas não é uma criminalidade de violência. Portanto, a razão de ser da lei da proteção das testemunhas, salvo quando se tratar de associações criminosas, não seria, enfim, a mesma, não se justificaria.
Obrigado. Senhor Deputado Fernando Garão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Germano Marques de Silva, antes de mais cumprimentá-lo e manifestar-lhe a minha consideração e admiração e agradecer o contributo que nos trouxe, que para mais por escrito, que é fundamental para os nossos trabalhos, será com certeza do maior interesse para os trabalhos que estamos a desenvolver. Sr. Professor, só duas questões muito rápidas e a primeira tem a ver com um pequeno esclarecimento. Segundo eu percebi, o Sr. Professor falou-nos no que diz respeito à codificação das leis penais num código penal que englobaria o direito penal tradicional, depois haveria uma codificação da legislação restante que não introduzida no código penal, uma vez que este tem uma perspectiva de estabilidade e, no que diz respeito a outra matéria de natureza penal, a expectativa é uma expectativa mais dinâmica e, portanto, de mudança a fim de evitar alterações ao Código Penal. Eu perguntava-lhe se é este efetivamente o pensamento do Sr. Professor e se nesta legislação que podemos, já foi aqui, salvo erro, pelo professor Almeida e Costa, designado como direito penal secundário, e é essa a designação que normalmente se usa, se podemos aí englobar o direito urbanístico, o direito relativo ao desporto, o direito do ambiente, ou seja, o direito difuso, não é? Que hoje existe, infelizmente, nas sociedades modernas. Pedia-lhe, Sr. Professor, um bocadinho mais de desenvolvimento relativamente a esta questão. Uma segunda questão, Sr. Professor, e tem a ver com a questão do enriquecimento ilícito, injustificado, não transparente, aquilo que se entender designar. Esta é uma realidade que não é nova. É uma realidade que existe em vários países do mundo e na Europa existe uma experiência em França. Os franceses, desde 96, que têm esta realidade do enriquecimento ilícito. Em 96, introduziram-na, incriminando na sequência da prática de crimes. E isto acontecia no tráfico de pessoas e nos crimes de natureza sexual. Mas com as reformas de 2003 e de 2006, na área do tráfico de droga e do terrorismo, o enriquecimento ilícito, quando ligado a atividades desta natureza, é diretamente punido. E a construção que é feita, e foi feita também na iniciativa que nós apresentámos, foi com base no crime de perigo abstrato. Ou seja, considera-se que enriquecimentos súbitos, sem qualquer justificação, causam alarme social. Este alarme social é um alarme abstrato, mas que deve ser incriminado esse perigo pelo Estado. Achamos que o Estado tem a obrigação de incriminar esse perigo. E o Sr. Professor aqui disse-nos também que não era contra a criação do tipo legal de crime, eu notei, tenho plena consciência disso. Mas, Sr. Professor, perguntava-lhe se concorda com este princípio, de que é um crime de perigo abstrato e que é a obrigação do Estado a cautelar e incriminar este crime de perigo abstrato. Uma última questão, Sr. Professor, eu não quero alargá-la ao sistema processual penal, mas já hoje tive a oportunidade de fazer esta pergunta, e que tem a ver com os nós do nosso sistema processual penal que levam a que a investigação se demore e se alargue por vezes por anos, e muitas vezes não vemos o fim das investigações criminais. E foi aqui avançada a ideia da criação de uma jurisdição especializada na área económica. Eu perguntava se o professor se concorda com esta ideia e se acha que existam outros nós nas leis processuais penais que possam ser desatados de maneira a tornar mais célere a investigação criminal. Muito obrigado e a tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Primeira questão. A questão de distinção do direito penal no direito penal de justiça e no direito penal secundário é uma classificação doutrinária, não? E corresponde, no essencial, à ideia que o direito penal de justiça é o chamado direito penal tradicional, não? Aquilo que encontramos em todos os códigos da nossa cultura jurídica, não? Os homicídios, ofensas corporais, as burlas, os crimes contra o património, decorrem os códigos, não? E eles são praticamente iguais, foram consolidados desde os códigos do século XIX. Passaram por aí e encontram-se em todos eles. O direito penal secundário, não é? É, gente, o direito, no fundo, às vezes conjuntural. Depende da própria organização, gente, do Estado, das orientações, gente, políticas, em termos de funcionamento. Mas tem outra coisa, não é? O direito penal secundário tem, precisamente porque acompanha, gente, muito mais de perto a vida, não tem estabilidade, está em constante alteração. E daí, não é, a dificuldade de o incluir, gente, em códigos, não é? Portanto, estamos sempre a alterar os códigos, não é? Isso tem inconveniente, é muito mais fácil alterar um diploma com uma dúzia de artigos do que estar a mexer nos códigos, até por razões económicas, as publicações dos textos, enfim, tudo isso. Mas há depois uma segunda norma, um segundo princípio, programa que é muito seguido pelos espanhóis e com muito resultado. Quer dizer, no chamado direito penal de justiça, no chamado código penal, introduzem, não, também crimes novos, mas que o juízo, evento político, evento do momento, lhe atribui, evento, grande importância. O exemplo, claro, foi a introdução dos crimes fiscais no Código Penal Espanhol. Não? Quando, há meia dúzia de anos, não, quiseram afirmar a importância que tinha, evento, o direito penal fiscal, não, que tradicionalmente é sempre objeto de legislação avulsa, introduziram, portanto, no Código Penal. E, não, em Código Penal, com penas, não, bem superiores às nossas. Não. Mas aí, como afirmando, quer dizer, é essencial, são coisas essenciais. Portanto, a distinção que hoje que se continua a fazer entre o que consta, portanto, do Código Penal, não, e da legislação avulsa ou extraordinária, não, o direito penal secundário, obedece a isto. O direito de código penal tem mais estabilidade, em teoria tem mais estabilidade, ela não tem tanta assim, porque, como vemos, por exemplo, o código penal vigente já teve 20 e tantas alterações, portanto, hoje a legislação altera-se com mais, gente, frequência, não é? Mas não é? Consagra, gente, aqueles crimes em que não merecem quase discussão política, são aceites por todos, não é? Enquanto os outros crimes ambientais, há 20 anos ninguém aceitava que pudesse haver um crime ambiental. O crime ambiental, esse deve ser um crime, deve ser quando muito uma contraordenação, Depois começámos a discutir se o crime ambiental não devia também responsabilidade das pessoas coletivas. O Código Penal ainda não tinha responsabilidade das pessoas coletivas, não é? Em geral, essa outra distinção. O direito penal secundário, em regra, abrange sempre as pessoas coletivas. No âmbito do Código Penal, a responsabilidade das pessoas coletivas é pontual, é muito, muito limitada. Portanto, daí é esta ideia. Agora, o crime de corrupção. O crime de corrupção sempre foi um crime que constou do Código Penal. E, portanto, este tipo de crimes ligados à corrupção, ou diretamente à corrupção, ou ligados, vimos aqui, a participação económica em negócio, o abuso de poder, são tudo crimes do Código Penal, e é aí que devem estar, porque atentam contra bens jurídicos fundamentais da estrutura diferente do Estado de Direito Democrático. O crime urbanístico, não é? O crime urbanístico temos aqui, não é? Duas vertentes, ou duas componentes. Enquanto praticado por funcionários, no fundo, por funcionários ou titulares eventualmente de cargos políticos, sim, que temos muitos aqui, estou a pensar quase nas autarquias com mais frequência, ele é tão próximo do crime de corrupção que se justifique que seja aí. A dificuldade é que é preciso definir com muito rigor o que é que seja, não, o que é que vai a ser crime. Não? O meu receio é que, quando sobretudo se quer incriminar o cidadão, o particular, não funcionário, por qualquer construção, temos que qualquer construção de uma varanda não pode dar aí aqui um crime punível com penas, com alguns projetos até 5 anos. Não, qualquer dia, não, temos de despenalizar isto, porque senão acontece-nos, como frequentemente acontece, queremos incriminar e não damos os tribunais com esse tipo de coisa. Portanto, era preciso definir. Fora disso, parece-me que cabe perfeitamente no Código Penal, porque ele está tão próximo do crime de corrupção, só se pela definição de qual seja o seu objeto, que seja flutuante, que seja fluido, então se entenda que deve ficar de fora para poder mais facilmente ser alterado. Porque provavelmente ele devia ser completado com algumas normas de caráter administrativo, para especificar bem o que seria isso. Problema do crime de enriquecimento ilícito. Nós também já temos o crime de enriquecimento ilícito, não? Sobretudo, a propósito dos crimes de tráfico, não? Portanto, quando alguém é condenado por um crime de tráfico, se verificar que há um património, que ele tem um património desproporcionado, há como uma presunção de que aquele património também foi obtido de forma ilícita. Portanto, já o temos, portanto, não há coisa. Eu, como referi, não tenho qualquer objeção de princípio à criação, eventualmente, de um crime de enriquecimento ilícito. O que julgo é que este enriquecimento ilícito pode estar ligado à ideia, não, do crime abstrato à presunção de corrupção. Não, o enriquecimento ilícito resulta da corrupção. Eu tenho para mim que o enriquecimento ilícito deve ser generalizado. Não pode ser um crime, ou não deve ser um crime só dos funcionários. A maior parte dos enriquecimentos ilícitos não são de funcionários. São comuns e, portanto, este crime devia ser deslocado para uma revisão, um aprofundamento do crime de fraude fiscal nessa área. E que também é aquilo, por exemplo, que estão a caminhar na Espanha. Na Espanha estão a fazer a distinção. Declaração do IRS. Declaração do IRS é o ponto de partida. Se venha a verificar posteriormente que há, património, que não corresponde à alteração do IRS, consideram simplesmente, não discutem se o fundamento foi lícito ou foi ilícito, entendem que é um enriquecimento não declarado. Não declarado, eventualmente injustificado. E aquilo que estão a caminhar, aquilo que se discute hoje na doutrina espanhola, é se esse património não declarado não deve ser perdido todo a favor do Estado. Não? Que assusta de tal maneira, não é? Assusta de tal maneira, isto implica, era a ideia, portanto, e era generalizado, funcionários e não funcionários. Tem uma vantagem, é que se nós tivermos aqui uma definição de simplesmente enriquecimento ilícito aplicável a funcionários, porventura pode desmobilizar e fazer a própria investigação dos crimes que estão subjacentes. Não é? Já temos assim aqui uma punição, alargarmos a punição, se aumentarmos a punição, então não vale a pena estarmos a perder tempo para saber se houve corrupção, se não houve corrupção, porque a finalidade era a mesma. não? Esta ligação. Na corrupção, a finalidade era a mesma e, portanto, vamos pelo fim. Não? Vamos pelo fim. Aqui eu tenho muita dificuldade, quer dizer, eu penso que o enriquecimento ilícito tem de estar sempre ligado a um ato. Pelo menos tinha de estar sempre ligado a um ato. Foi essa a tendência do direito francês. A partir de um crime... Sim, mas a evolução, eu não sei, não tenho presente se tem neste momento a ideia abstrata, ou se continua ligado sempre à prática de um crime.
A reforma de 2002-2006
é direta? O senhor Pinto Albuquerque telefonou-me depois de cá ter estado a dar-me uma informação, mas que eu lhe pedi que mandasse por escrito, porque depois eu posso não transmitir corretamente, portanto pedi que mandasse por escrito, dizendo-me que a partir de reformas de 2003-2006, que haveria um crime autónomo de enriquecimento ilícito. Eu não conheço, pronto, mas aguardemos. Ele até me disse que artigos eram, etc. Mas eu disse, oh, senhor professor, melhor é mandar-me, mas o senhor tem informação privilegiada, mas eu pedi. Eu pedi. Ah, é? Ah, já bem. Então, pronto. Então, o senhor é o portador. O senhor não recebi, não recebi ainda. Não, mas ele disse que me ia mandar para o grupo parlamentar. Porque eu lhe pedi, é só uma informação para o senhor professor. Há esta informação, que eu não tive a ocasião, não duvido, não tive a ocasião de confirmar, que nas reformas há um enriquecimento ilícito autónomo, um crime autónomo. Mas como são vários artigos ligados a várias coisas, ligados a vários tráficos, eu não conheço porque não vi ainda esse papel, não vi ainda. Depois teremos a ocasião de ver, não, porque é isso que se refere o Sr. Deputado Fernando Negrão, é esta informação que temos, mas que eu não...
Mas o crime de enriquecimento ilícito, quer dizer, ele é preconizado por convenções das Nações Unidas e tem consagração hoje em vários países, por exemplo, da América do Sul. E então, às vezes, pensa, está lá muito longe, a América do Sul tem sistemas jurídicos, às vezes, muito desenvolvidos, e nesta matéria, muito desenvolvidos, com muitas objeções, com muitas resistências, não? Com muitas resistências. Não? Problema sempre, está sempre ligado com os problemas da prova. Não? É sempre essa dificuldade. E daí que, não? Aquilo que mesmo aí, na doutrina da América do Sul, se pronuncia, é fazer... Não? Ligar o enriquecimento com qualquer coisa que se mostre evidente, não ser a mera presunção, não é? Não. A discussão sobre incriminações de crimes de perigo abstrato, não é? Ainda está em aberto em toda a Europa, não é? Na Itália, por exemplo, é rejeitada quase liminarmente, não é? Crimes de abstrato, é preciso que se prove dano, não é? Nós aqui, na Espanha, quando eles estão a evoluir exatamente por esse caminho, há uma declaração, não é? Se o património não é declarado e há aqui um enriquecimento, então trata-se no domínio fiscal. Num primeiro momento diz uma tributação extraordinária, não é? De tal forma que ainda é quase confisco. Não é? Do outro lado, mesmo incriminação, considerar que é uma fraude fiscal, porque não foi um património declarado, devia ser declarado. Não se presume, quer dizer, como há a obrigação de declarar, que não declarou, o crime no fundo é pela violação da declaração. É a omissão da declaração de um enriquecimento. Como o sistema tributário assenta no enriquecimento do património, ele mostra que tem um património que não declarou, o crime está nisto, sobretudo na falta de declaração.
Eu tenho a impressão, Sr. Professor, pode ser que os meus colegas não estejam de acordo comigo, mas era o sentido de orientação ontem do seu colega Almeida Costa, quando aqui falou... não, era nesse sentido, eu assim o percebi, que era preciso, que era isso, que era tudo o que não fosse declarado, agora que era um trabalho complicado, e é complexo, obviamente, porque temos que elencar tudo aquilo que são rendimentos lícitos, não é? E justificados, não é? Pronto.
Mas a doutrina estão a caminhar nesse sentido.
Penso que era nesse sentido a intervenção do Dr. Almeida Costa. Penso que foi nesse mesmo sentido.
Esse é o sentido da evolução em geral da doutrina, mesmo na América do Sul. Quer dizer, eles ainda não chegam ao ponto de exigir que todo o contribuinte tenha a sua conta corrente, a sua contabilidade organizada, não, por razões burocráticas, que era aquilo que o Sousa Franco queria estabelecer. Faz-se uma declaração. Num determinado momento, esquece o que está para trás, e a partir daquele momento temos um inventário. Não é? E então, a partir daí, no futuro, será sempre fácil controlar o enriquecimento ou não. Aquilo que tenho visto em termos da doutrina, sobretudo na América do Sul, onde este problema tem sido mais discutido e mais aprofundado, com muita jurisprudência já, evento no sentido, quer dizer, exigência de declarações, aquilo que se faz hoje, declarações para os titulares de cargos políticos, não é? A partir daí é que se faz, evento, o controle. A tendência é para dizer, nós não podemos criar assim aqui uma divisão em termos da sociedade, porque este crime, enriquecimento ilícito, tão gravoso como os outros, verifica-se na sociedade em geral, e portanto vamos pela via fiscal para poder abranger todos. E eu sou muito mais inclinado para este caminho, que acho que o direito fiscal aqui é que precisa de ser aprofundado.
Já houve aqui projetos, mas que eram apenas, houve aqui no Parlamento, não nesta Comissão, eram apenas respeitantes às contas bancárias e aos saldos das contas bancárias. É um primeiro caminho, infelizmente, a meu ver, não passaram, pronto. Que era a comparação dos saldos das contas bancárias, é um primeiro aspecto. Depois há, naturalmente, muitos outros patrimónios para além das contas bancárias. Mas faz favor, Sr. Professor.
Terceira questão que o Sr. Deputado suscitou era o problema de investigação deste tipo de crimes. Não. E dos tribunais especializados. Jurisdição especializada. Não é? Eu, por princípio, sou avesso a qualquer tipo de jurisdição especializada, sobretudo em fase de julgamento. Não é? Acho que não foi por acaso, não é, que a nossa Constituição a proíbe. Não é? Nós temos ainda muito presente os tribunais coletivos, temos todos os tribunais criados a seguir à guerra, chegámos a ter 30 ou 40 tribunais especializados, não é? E eu ainda participei no julgamento, portanto, do velho Tribunal Coletivo de Géneros Alimentícios, não é? E fiquei, disse, nunca mais, não é? Aliás, logo no dia seguinte, dois dias depois de 25 de abril, fiz um requerimento, não é?
Era uma espécie
de... a pedir a extinção do tribunal, ele foi extinto 15 dias depois, o quê? Não é? Era o único tribunal que condenava em matéria criminal, não é? por código 4321, a gente ia sair à secretaria o que era a condenação, não é? Lembro-me que uma vez tive lá um primeiro julgamento, começava a defender ao Vinha Martelo, não é? Que jogava Vinha Martelo, tentava explicar, não é, que não era vinho, era um vinho dali da Lourinhã e portanto que não tinha, não era prolina, uma coisa, e dizia lá o juiz: ó, senhor, eu já ouvi falar de vinhos, aqui há não sei quantos anos que ouvi falar de vinho a martelo, já não posso ouvir, não, não vale a pena. Não é? Este é o grande inconveniente dos tribunais especializados. Não é? Os tribunais especializados têm esta tendência de, antes de ser, já o era. Quer dizer, esta é uma dificuldade. Por outro lado, gente, os tribunais julgam em nome do povo, representam o povo, portanto, devem trazer este sentimento popular, quer dizer, o juiz tem de ser o intérprete da reprovabilidade da própria sociedade, quer dizer, não pode ser um marinho especialista, não é? Ele deve levar a compreensão. Agora, coisa completamente diferente é as fases anteriores ao julgamento. Não é? As fases anteriores ao julgamento, portanto, a fase da investigação, essa, evidentemente, tem de ser especializada. Tem de ser especializado este tipo de crime. Há uma dúzia de anos, os nossos juristas, em geral, não sabiam olhar para um balanço. Não é? A Polícia Judiciária, quando se tratou dos crimes do Fundo Social Europeu, tinha 4 ou 5 técnicos de contas ou contabilistas, e daí que aqueles processos acabaram todos por prescrever por falta de meios. Não é? Portanto, aí não. Penso que... aí não se põe problema de qualquer de inconstitucionalidade, quer dizer, aí tem-se necessariamente aprofundar, porque este tipo de criminalidade realmente é técnica, é preciso perceber aquilo, não é? E que é, enfim, complexa, e a própria, no meio a peritos, mas é preciso saber falar com os peritos, é preciso saber o que se pergunta, enfim, aos peritos, e o que se pede, fundamentalmente isso, portanto, aí não tenho dúvida nenhuma. Por outro lado, algumas das dificuldades deste tipo de investigação estão a ser superadas. Muitas vezes são as ligações com outras jurisdições, não é, que a emperram, porque tem que ver com os offshores e coisas, quando se pretende informações de alguns paraísos, mais ou menos paraísos, normalmente emperramos e ficamos anos e anos à espera, não é, da informação. Portanto, isso é que atrasa, não é, toda a investigação. Agora, julgo que se tem vindo a dar passos decisivos, quer a nível da Polícia Judiciária, quer a nível do Ministério Público, em termos de investigação. E aí não vejo qualquer objeção. Em termos de princípio, acho que é absolutamente necessário nesse tipo de investigação.
Obrigado, Sr. Professor. Senhora Deputada Isabel Honeto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Professor Germano Marques da Silva, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradeço a sua presença aqui e a disponibilidade que demonstrou de imediato em dar o seu parecer sobre os projetos de lei em discussão. E eu gostaria de focar três questões, se fosse possível. A primeira tem a ver precisamente com a proposta do Partido Socialista do projeto 220 relativamente ao recebimento indevido de vantagem. Se o Sr. Professor considera ou não que, em termos da jurisprudência, já está suficientemente densificado o conceito de adequação social, precisamente por causa da questão do valor da oferta, do valor e da finalidade da oferta. A segunda questão tem a ver com o confisco de bens. Se a perda de bens resultante do crime de corrupção está suficientemente salvaguardada no 111 do Código Penal, ou seja, se é suficiente ou se haverá necessidade também de fazer aí alguma alteração legislativa. A terceira, volto a insistir na questão também do enriquecimento ilícito, com o qual, relativamente ao qual o Partido Socialista é contra, precisamente nesta medida, o alarme social que causa um enriquecimento de determinada pessoa, aparentemente não justificado, pode ser um alarme social, mas não é por si só um crime de perigo abstrato. Há uma abstração, de facto há um alarme social, mas esse alarme social não corresponde ao crime de perigo abstrato, porque nos crimes de perigo abstrato o perigo é a motivação da norma e não é a questão do... não pode por si só ser baseado no alarme social. Relativamente a esta matéria, e além da questão... como o Sr. Professor referiu, da inversão do ónus da prova, a questão que eu coloco é se também não está em causa o princípio da culpa. Quando, na medida em que a culpa é aferida ao facto, e nós aqui o facto não temos mais do que uma presunção que o legislador faz. E, portanto, quase que seria... Eu não sei se não tem, o Sr. Professor falou no direito penal do inimigo, eu pergunto se nós estaremos durante o direito penal do autor, em vez do direito penal do facto, se caminhamos por aí, quer dizer. E gostaria também de ouvir a sua opinião sobre esta matéria. Muito obrigada, Sr. Professor.
Obrigado. Mestre, eu tenho muito receio destes conceitos mesmo da adequação social. Não? O conceito da adequação social, eu creio que não está ainda suficientemente interiorizado. É um conceito muito fluido, evento muito perigoso. Na minha casa, o Dr. Paulo Ribeiro de Farias, especialista evento neste domínio, eu fui arguente de tese de doutoramento dela, evento em Coimbra, mas digo que continuo evento, a pensar que, se for possível e precisando, a educação social é um respirador. Há de ser funcionar ainda como um respirador, não é? Daí a ideia que eu tenho medo dos tribunais muito especializados, que acabam por nós estarem tão cientes da sua ciência que já não têm respiradores nenhuns. Enquanto o juiz, evento comum, porque esse sim, portanto, tem de interpretar o sentimento coletivo, vai ter em conta precisamente essa adequação social com mais facilidade. Não é? Mas julgo que, evento, é perigoso, quer dizer, deixar os conceitos muito amplos, esperando que depois, evento, o tribunal o vá fazer. Claro que vai, não necessariamente vai fazer, não se pode andar aí a condenar nestas coisas todas por ninharias. O tribunal acabará por encontrar o equilíbrio, mas pelo caminho pode haver muita injustiça e, portanto, era preciso prevenê-la. Eu penso que, no que diz respeito ao confisco dos bens na matéria da corrupção, o artigo 111 do Código Penal é suficiente. Não? Porque diz todo o produto resultante, todos os benefícios, todas as vantagens resultantes do crime. Não? E já há casos, várias sentenças em que isso acontece, o caso de corrupção. Agora, o que é? É só ligada à vantagem, diretamente ligada ao ato que foi da condenação. Não? Diferentemente do que acontece, por exemplo, no tráfico, não é? Que perde-se o produto, mas não se verificar que há, efetivamente, um património, não é? Desproporcionado frente aos rendimentos, se pode ir também presumir
que aquele património teve uma fonte. Aí, a própria constitucionalidade desta norma, sendo uma mera presunção, é discutível, é eventualmente duvidosa, mas já temos. Portanto, aqui... Mas, portanto, em termos do produto ou vantagem diretamente do crime de corrupção, eu creio que o Código Penal efetivamente é suficiente. Isso era ajustado, acertado, mas se for só, se estivermos a pensar a corrupção ligada, gente, por atos pontuais, não é? Por atos pontuais, não pode ser em termos de presunções, não tem ligado aquele ato concreto de que veio a ser, gente, condenado. O problema do enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito, não é? Aqui o facto seria o próprio enriquecimento. Quer dizer, seria crime se enriquecer. Não? Enriquecer sem justificar. E esta é a polémica, no fundo, sempre. Não? Portanto, daí que se procura, que se tem procurado ligar este enriquecimento a algum ato. Não é? Para termos um ato e podermos formular aqui um juízo diante de culpa, não é? O tal problema da declaração, obrigação, enfim, de uma declaração, se demonstra que a omissão da declaração ou a omissão de bens na declaração foi, enfim, dolosa, portanto, estava o problema em termos dogmáticos resolvidos. Não é? Fora disso, assenta, enfim, numa presunção. O ato será simples de enriquecimento, que parece um bocado contrário, não é, a todos os princípios da nossa sociedade, não é, que estimulam o próprio enriquecimento. Não o enriquecimento ilícito, não é? Não enriquecimento ilícito, mas simples enriquecimento. Hoje, por exemplo, há um repúdio para esta ideia de enriquecimento ilícito. Não? Porque se diz, se é ilícito, então vamos punir a ilicitude. E as ilicitudes, em princípio, não se devem presumir. Não? Vamos é descobrir qual foi a causa, onde é que está o ato, não é? E esse é que vai ser punido. Foi corrupção, para dizer que não tem negócio, foi fraude, vamos por aí. Não? É esse caminho que eu tenho defendido nas minhas lições, quer dizer, nas lições do direito penal tributário. O direito penal tributário está a dar os primeiros passos. Não é? A obrigação de cumprir as obrigações fiscais começa a ser uma obrigação fundamental, como dizia, os espanhóis já o meteram no próprio Código Penal, como uma obrigação fundamental do cidadão. Não é? E, portanto, aí é dever fundamental. Não é? Se não declarou, não é? E não tem uma justificação, enfim, uma desculpa, aquilo que não declarou presume-se, não, acaba por presumir que, no fundo, que é ilícito. Não é? Porque a ideia de que os bens não caem do céu nem nascem da terra, não, se não foram declarados, se fossem ilícitos, deviam ser declarados, não havia problema nenhum em declará-lo, havia o dever de declarar, só não se declara quando a fonte é ilícita, porque também nenhum sistema foi ao ponto de obrigar a declaração de bens provenientes de factos ilícitos. Portanto, como não se declara, há esta presunção e, portanto, a perda total dos bens. Mas ter o problema da não declaração.
Culpa
afeta ao facto. Mas, não é? Nós temos de considerar se este crime, não? Se este, no fundo, de crime é complementar da corrupção, não? O que se está, no fundo, aqui é a prevenir, é um crime instrumental para prevenir outro tipo de ilícitos presumidos, como aqui no projeto não se estabelece. A ideia é de que este é um crime complementar, um crime tampão de outros crimes que não se conseguem investigar. E então a pena tem de ser próxima desses crimes. Não? Ou, por outro lado, como preconizo, generaliza-se, mas toda a gente que enriquece o sistema tributário feito em função dos rendimentos, tem a obrigação de declarar os seus rendimentos. Um caso de rendimento não declarado, a pena deve ser próxima dos crimes aplicados à fraude fiscal, normalmente à fraude fiscal qualificada, que vai até os 5 anos no nosso sistema, que é das mais baixas da Europa. Os países nórdicos estão com 30 anos em crimes desta natureza. Pois pode, não? Mas aí é que está, doutor, aí é que a doutrina diz. Se, depois temos aqui um problema de concurso. Não? Temos aqui um problema de concurso. Por isso é que se fala enriquecimento desconhecido. Não? Aqui, Não é sequer a fonte, o enriquecimento pode não ser ilícito, porque há, a ilicitude está na falta de declaração da proveniência dos bens. Se não há declaração, se não foi feita a declaração, então aí é que há a presunção, não foi feita a declaração porque a fonte podia ser do assalto ao banco ou isto ou aquilo outro.
O tráfico.
O tráfico, outra coisa.
Professor, nessa sua concessão, envolve rendimentos e bens, obviamente.
Tem sim, que sim, ser. Quando fala aqui de rendimento,
porque a posse
fala tanto
de bens,
do património até o modo de vida.
A posse de bens,
modo de vida,
digamos,
porque há muitos que ganham muito e gastam todo rapidamente.
Exatamente. Rendimentos não, e bens não declarados.
Sim, sim. Ah.
Mais alguma questão? Nuno, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Você... muitíssimo breve, até para não ser repetitivo, resta-me só, não vou estar a repetir questões que já foram feitas, nomeadamente algumas delas, quer pelo Sr. Presidente, quer pela Sra. Deputada Isabel Onedo. Queria só agradecer ao Sr. Professor a habitual disponibilidade para estas questões e sobretudo dizer-lhe que tenho muito, muito interesse, fui procurando escrever enquanto o Sr. Professor dizia, mas tenho muito interesse em ler o documento escrito, nomeadamente em relação ao crime urbanístico. E ao crime urbanístico e ao ênfase que o Sr. Professor deu e, portanto, até para poupar tempo a esta comissão e ao Sr. Professor, não vou estar a fazer perguntas e muito menos a omitir opiniões, muitas delas coincidentes com o Sr. Professor, outras nem tanto, mas cá estaremos para discutir isso em sede própria. Muito obrigado.
Bem, senhores deputados, Sr. Professor, meu caro amigo, agradeço mais uma vez em nome de todos nós o ter vindo junto de nós e ter-se dado ao trabalho ainda de nos deixar documentos escritos que nos serão certamente de muita utilidade nos trabalhos, enfim, que vamos agora fazer a seguir às audições, que é a discussão interna nossa dos vários projetos pendentes. Agradeço-lhe mais uma vez a sua disponibilidade e terminamos a tempo desta vez. Visto que temos dentro de uns minutos a senhora professora Fernanda Palma, está bem?